CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira.
Energia e Água, soluções para redução de consumo, está entre os 10 melhores negócios listados para o ano de 2015, de acordo com o resultado da pesquisa anual da Comp, empresa de engenharia consultiva, ensino e pesquisa. Negócios sobre rodas, escritórios de advocacia, alimentação natural e saudável e venda de bastão para smartphones, o pau de selfie, também fazem parte da lista. Turismo e construção civil ainda aparecem como melhores negócios para esse ano. Sobre o assunto, eu converso com Antônio César Carvalho de Oliveira, que é professor de gestão de empreendimentos da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Comp. Antônio César, bom dia.
Bom dia.
Antônio, essa procura maior, entre os 10 melhores negócios listados para o ano de 2015, né, estão as soluções para a redução do consumo de energia e água, e isso com certeza associado a essa crise hídrica que vivemos também.
Com certeza. Esse é um dos negócios que, ao longo de 2015, não somente ao longo desse ano, mas por mais alguns anos, estará presente, porque, além de impactar diretamente nos custos das empresas, afeta também o consumidor final. Então, qualquer solução que voltada para energia e água, principalmente provocada pela crise, que chamou atenção para algo que já devia sendo feito há mais tempo e que agora sensibilizou mais a população em função da situação atual, do cenário atual.
O turismo e construção civil também aparecem aí como melhores negócios para esse ano?
Exato. O turismo mais voltado para hotéis, albergues, pousadas, em função dos eventos, né, que nós vamos ter, da Olimpíada, Rock in Rio, e há outros eventos também ocorrendo em outros estados do país. Eu vou falar, Andréia, se você me permitir, aqui os 10 negócios,
claro,
assim, para as pessoas terem uma noção assim da ordem, né?
Quais
o primeiro
são?
Seria negócio sobre rodas, né? Que seria um negócio promissor para esse ano. Eu vou comentar conforme você determinar ao final. Em segundo, seria um escritório de advocacia. Em terceiro, softwares, aplicativos para adequação ao e-social. Em quarto, alimentação natural e saudável. Em quinto, energia e água, soluções para redução de consumo. Em sexto, venda de bastões para smartphones ou pau de selfie. Turismo, hotéis, albergues e pousadas. Em oitavo, moda surfwear e esportiva. E nono, construção civil, obras para eventos. Não é mais aquela coisa de construir prédios, até porque isso já está um pouco saturado. E serviço, em décimo lugar, serviço de manutenção e reparos em geral. Exato. E aí a gente pode falar que sobre o negócio sobre rodas é que é o primeiro item, é algo que vem crescendo, não é mais aquela carrocinha de cachorro-quente, mas são negócios, existe, além das vans e outros veículos que estão adequados, existem também mototriciclos que podem carregar, transportar até 350 quilos de carga, então permitem um chaveiro e outras atividades, além da alimentação, se deslocarem. O ponto, às vezes, fica ruim em um determinado local, em um determinado bairro, ele pode mudar, migrar para outro bairro, se a necessidade de pagar luvas e fazer outro contrato social, ou mudar endereço, enfim. Há uma flexibilidade. Em tempos de mobilidade, nada melhor do que poder mudar o negócio de lugar também.
Já era moda fora do Brasil, né? E veio com força, uma força maior no ano passado.
Com certeza. E veio com uma força com a adequação de alguns veículos. No início foram utilizados até alguns veículos antigos, alguns que já saíram de linha, mas depois vieram alguns veículos e também os fabricantes começaram a adequar equipamento de alimentação. Então, vamos dizer assim, a cara mais, ou a visão que se tem mais clara é justamente de veículos focados em alimentação, cachorro-quente, sanduíche, enfim. Mas há outros negócios que podem se adequar a esse formato, que são negócios que também podem, pequenos reparos, chaveiro, venda de alguns equipamentos pequenos, enfim. Há outras oportunidades, e com a versatilidade que se criou em função da oferta dos veículos que se adequaram, né? Hoje nós temos, além da van, temos o triciclo, temos outros o triciclo com motor de motocicleta. Então, é um consumo baixo de deslocamento e dá uma condição melhor de transporte. Então, pode-se ter sorvete, pode-se ter outras opções.
Pois é, em muitos casos são usados também em festivais, né?
Em festivais, justamente em grandes eventos. Nós temos a Olimpíada, Rock in Rio, temos o Carnaval e temos outros eventos. É importante mencionar que não só os eventos do Rio de Janeiro, mas também eventos que ocorrem em outros estados, festas, enfim, e que podem abrigar esse tipo de negócio.
Alimentação natural e saudável, quer dizer, eu imaginava que fosse um setor saturado, que já tivesse uma procura muito grande por esse setor, um aquecimento muito grande. Não, tem espaço para crescer ainda mais esse ano.
Tem espaço para crescer em função do formato. Aí é que esse é um dos motivos, mais um dos motivos, da importância de se contratar um bom estudo de viabilidade. Às vezes o formato determina o sucesso do negócio, a maneira de colocar, de montar, se refeição, se sanduíche, se um negócio móvel, enfim, se uma loja grande ou pequena com restaurante ou sem restaurante. Isso, esses formatos é que vão, muitas vezes, ajudando a viabilizar o negócio. Então, há espaço e há muitas opções ainda a serem atendidas dessa forma e a tendência é de crescente, não é de... Ainda não é de saturação, como houve, por exemplo, com o sorvete, a base de iogurte, enfim, que chega a um dado momento, mas também os formatos eram todos iguais, então aí realmente satura.
Pois é, eu me recordo de ter visto até uma reportagem de um empreendedor, né, que ele foi buscando esse diferencial. Ele é um pipoqueiro que prestava uma série de serviços, você ouviu isso aí. E aí ele começou a oferecer um trabalho diferenciado, um serviço diferenciado para o cliente. E aí começou a ampliar e até formou lá, montou uma rede. Quer dizer, tem espaço para crescer desde que também o empreendedor ofereça um diferencial também, né, para o seu cliente.
Exatamente. Além do diferencial, existem duas situações importantes. É trazer a novidade, ter um bom produto, obviamente. Isso é condição sine qua non, que a pessoa tem um bom produto, qualidade, principalmente alimentação e higiene é fundamental. Mas é também importante que a pessoa tenha um bom estudo, veja a equação econômico-financeira do negócio, além de agregar valor, porque só agregar valor às vezes inviabiliza a parte econômico-financeira e ele pode não ter rentabilidade suficiente para manter o negócio. Então, é preciso que as duas coisas andem juntas. Seja ágil, diferencial, ele consiga agregar valor, se destacar de produtos similares ou muito parecidos com o dele, ou, às vezes, revitalizar um negócio. A pipoca é algo antigo isso, mas existe pipoca hoje com sabor, existe pipoca com diversos aditivos que são colocados, e isso, às vezes, a forma de fazer, a forma de oferecer, a forma de atender, pode viabilizar. Sanduíche é algo antigo e nós temos hoje uma série de... temos franquias só de sanduíche. Então, o formato é importante, esse diferencial, agregar valor, e é importante também a parte econômica financeira, para ele entender o que é payback, o que é break-even point, o que é custo fixo, o que é custo variável, onde ele está agregando custo, enfim. Isso é importante para o sucesso dele, até porque às vezes um detalhe pode mudar totalmente o negócio.
É conhecer bem o seu negócio, né?
Exatamente, antes de montar, porque você pode encher, você pode projetar o que vai acontecer lá na frente. Então não há necessidade de você sofrer para ver se vai dar certo. É claro que ninguém vai comprar uma bola de cristal, 100% é impossível, mas você pode mitigar uma série de riscos com um bom estudo de viabilidade, diferente do plano de negócio, que é mais dissertativo, é mais é isso, é aquilo, enfim. O estudo de viabilidade é mais preciso em termos... Agora, é preciso que quem faça tenha, aquele que a pessoa contrate, alguém que tenha realmente experiência, porque um detalhe pode mudar totalmente o direcionamento do negócio. Então, não é só ver a parte econômico-financeira, a parte de cálculo, é preciso também ponderar sobre aspectos tributários, porque as leis no Brasil, nós temos uma lei publicada a cada 40 minutos. Então, por dia, são 8 leis novas, fora regulamentações e por aí vai. Então, se a pessoa não tiver noção disso, ela pode ir para um detalhe, comprometer todo o projeto, que de repente era excelente. Bastava adequar um ponto ou outro. Assim também isso ocorre nesse item turismo, né? Às vezes não é adequado para aquela região um hotel, é mais adequado um albergue ou uma pousada. Então, a forma de fazer, ele está alocando um espaço para alguém dormir ou para alguém ficar ali por um determinado tempo. Agora, qual o tamanho desse negócio? Vai ser um hotel, 4 estrelas? Ou é melhor um albergue? Ou talvez, quem sabe, uma pousada? Depende da região. Nós vamos ter também o turismo incrementado esse ano em função também da alta do dólar, que o brasileiro vai tender a preferir viajar internamente do que ir para o exterior.
Aí é hora de...
já foram, né?
É verdade. Aí é hora de investir, né? Para tentar atrair esse turista.
Exato. Essa é importante. Eu volto a frisar a importância do estudo. Porque não adianta só fazer a obra no hotel ou na pousada. Se você não vai avisar alguém que o seu hotel está reformado, você faz a obra, fica olhando para ele. Poxa, mas está tão bonito, por que o pessoal não vem? Está mais bonito que há 2 anos atrás. Mas você também não avisou ninguém. Então, é preciso, às vezes, não gastar o dinheiro todo na obra e depois não sobra um tostão para avisar, ou não tem um trabalho de cadastro dos clientes. Enfim, não há uma continuidade. É preciso planejar antes de sair tocando as etapas, porque o empreendedor pequeno, o micro e pequeno empreendedor, ele normalmente tem iniciativa, mas é preciso agregar planejamento, um pouquinho de planejamento a essa iniciativa, até porque os recursos são escassos.
Me chamou a atenção também aqui, nessa relação, nessa lista aí dos negócios, dos melhores negócios para o ano de 2015, é o pau de selfie, né? A venda de pau de selfie, que é o hit do verão, sucesso de vendas e congestionando pontos turísticos, no carnaval também, mais civil, né? Quer dizer, na avenida foi proibido justamente para não atrapalhar o desenvolvimento, a harmonia da escola na passarela do samba. Agora, há também muito espaço para crescer, quer dizer, porque é uma ferramenta que muitas vezes a gente está vendo aí, muita gente fazendo adaptação, né? Criando o seu próprio pau de selfie.
Exatamente. Adaptações que provavelmente até prolongadores, né?
Isso.
Há pessoas que adicionam a ele um outro tubo, uma outra vara de bambu, enfim, inventam, né? Mas há espaço porque, digamos assim, a quantidade de equipamentos que foram vendidos é bem inferior ao número de smartphones no mercado. Então, mesmo que nós consideremos que muitas pessoas têm 2 ou 3 aparelhos, e é raro que tenham 2 ou 3 smartphones, é mais fácil ter 2 ou 3 celulares, e é preciso também que seja um aparelho que tenha máquina de fotografar. Então, nem todo mundo tem esse aparelho. Há uma massa muito grande que tem aparelhos celulares. Mas a comercialização interna ainda está bem aquém do que há de aparelhos no mercado. Então, há espaço para crescer. Além disso, há também outras adaptações, como tripé, enfim, que esse pau de selfie pode vir com outras variáveis, assim como o smartphone hoje, que era um telefone, hoje tem tudo, e até você leva de brinde um telefone, tem tanta coisa no smartphone hoje que o telefone é quase que um acessório, é quase que um aplicativo. Mas enfim, os pau de selfie também tem como evoluir, eles podem virar um tripé, eles podem ser, enfim, há muito que se evoluir ainda nesse aspecto, eles podem ter um temporizador para a pessoa se distanciar, enfim. Ainda há muita coisa para... Há um potencial grande e como isso também permite exportação, apesar de que lá fora, em alguns países, já estão sendo proibidos nos museus porque estavam atrapalhando e corria o risco de acertar alguma obra. Enfim, estava havendo um uso até exagerado.
Tem gente que diz que acaba atrapalhando, né? Que as outras pessoas atirarem foto.
Esbarra na cabeça das pessoas, às vezes acerta uma obra, um quadro, pode riscar uma obra de arte, enfim. Às vezes um esbarra no outro e acaba atrapalhando.
Houve uma explosão, né?
Houve uma explosão e ainda há mercado no Brasil, ainda há muito mercado para isso. É que hoje a mídia faz com que chegue aqui tão rápido a informação que parece até que a gente já está no mesmo nível de lá fora, mas não é.
É, não, lá, pelo que eu estava vendo aqui, começou, foi criado em 2010, né?
Isso.
Na Ásia. Ele já está com quase 5 anos aí no mercado internacional. E aí veio com a febre no Brasil, começou agora recentemente.
Exatamente. E existem muitas marcas diferentes, e existem alguns que protegem o aparelho, outros encaixam ou falam, e há outras, há alguns, já se fala em alguns que vêm com bateria reserva, enfim, há uma série de acessórios que vão podendo ser agregados, como tripé, como outros equipamentos que podem se tornar úteis e fazer com que essa venda seja incrementada. E ainda há uma demanda grande, ainda há mercado para eles por um bom tempo, digamos assim, né? Não vou dizer que é a vida toda, mas obviamente também vai haver uma outra evolução.
Na primeira da lista aqui, são as soluções para redução de consumo de energia e água?
A primeira é negócio sobre rodas.
Ah, tá.
A quinta é energia e água, soluções para redução de consumo. Elas vão continuar, né? Vão permanecer, tanto essas soluções, não vai ser um item que vai ficar só esse ano. Obviamente pode cair, não está entre os 10 melhores, está em 11º, 12º, porque aqui nós estamos referindo somente aos 10 melhores, mas há outros em 11º, 12º, 13º. Mas essas soluções para redução de consumo de energia e água, elas têm uma sustentabilidade, digamos assim, inclusive econômico-financeira, porque qual é a empresa ou qual é a pessoa que não vai ter interesse em reduzir sua conta de consumo no momento que a energia elétrica já aumentou e a água tende a aumentar, já aumentou em algumas regiões, e reduzir o consumo desses itens sobra mais para consumir outros itens, né? Então isso é importante porque, e além do que, ser sustentável, preservar, né, os nossos recursos hídricos.
Eu imaginei que estivesse no topo da lista, por ser agora o assunto em voga, essa questão da sustentabilidade, né? Por mais que a gente tenha visto aí choveu recentemente no Sudeste, São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a situação ainda é crítica, e isso esperando aí que em maio, que é a época da seca, está logo aí e choveu menos do que esperado. Então é um problema que vai se arrastar.
Procede. A preocupação, se fosse uma lista das 10 maiores preocupações, eu diria que está em primeiro. Mas a gente está olhando o aspecto negócio, realização de lucro, a pessoa de empreender. E para isso, essas soluções, elas têm uma certa inércia, porque há também a necessidade de adequação à legislação. Ou seja, você não pode fazer algo para reduzir consumo se interferir no medidor de água, no medidor de luz, porque aí é ilegal. Então, você precisa que isso esteja referendado pelo poder público, às vezes, ou alguma concessionária do serviço de água para poder mexer. Enfim, o ato de economizar, ele seria o primeiro item. O ato de fazer disto um negócio, de criar um dispositivo, de criar soluções para reduzir, ele tem uma certa inércia de pesquisa, de estudo, de desenvolvimento. Não é o que esteja ocorrendo já de pronto algumas soluções caseiras, estocando água da chuva, etc. Mas você criar equipamentos que levem a isso e torná-los economicamente viáveis, que possam ser comercializados, acessíveis ao consumidor final, isso tem uma certa inércia. Então, essas soluções são excelentes, são importantes, já estão sendo feitas de forma até mais simples pelo consumidor, mas ainda não, vamos dizer assim, ainda não vira um negócio que dê para competir, por exemplo, como um escritório de advocacia. Por quê? Porque a tributação despencou para um escritório de advocacia. Então, um escritório que talvez estivesse pagando 16% no lucro presumido vai pagar agora 4,5%. Então, isso virou uma oportunidade muito grande.
Com certeza.
Porque a tributação, injustamente, isso não foi feito com outras atividades, como o que é um paradoxo. Só no Brasil mesmo que acontecem essas coisas, né? O contador pode pagar 6% de imposto, o advogado 4,5% sobre o seu faturamento, eu digo sobre a renda bruta, que é diferente de salário. Salário é outra coisa porque é renda líquida. Mas o jornalista tem que pagar 16,93%, o engenheiro, o arquiteto, o médico. Então você hoje tem um entrave no país porque a classe média está super tributada. E aí você diz assim, ainda bem que eu não sou médico. Não adianta, você vai precisar de um médico um dia, vai pagar mais caro. É, ainda bem que eu não sou arquiteto, mas você, o dia que for fazer o projeto da sua casa, vai pagar mais caro. E assim sucessivamente. Ou seja, é preciso que o Simples Nacional seja adequado este ano para que isso passe a valer em 2016. Os advogados fizeram um lobby em Brasília e conseguiram mudar isso. Conseguiram que isso fosse feito já, agora em 2014, para valer em 2015, que é o princípio da anterioridade. Tem que ser mudado antes do ano virar. Então é preciso que se faça isso com as outras, profissões liberais, para que outros pequenos empresários possam empreender esse negócio. Negócios de engenharia, até porque nós estamos precisando de muitas empresas de engenharia, como fizeram os tigres asiáticos, fizeram outros países que se desenvolveram e os países desenvolvidos. Nós precisamos de tecnologia, senão nós vamos ficar mandando contêiner de banana, contêiner de navio de minério de ferro a vida inteira e vou para comprar um chipzinho, para comprar uma nova tecnologia. E isso não é possível, o país assim. Até porque isso não é sustentável, a gente arrebenta com o país todo. Tira minério de ferro, tira soja, vai chegar um ponto que não tem mais. Só é monocultura e aí a gente já viu o resultado da Venezuela, né?
Investir nos nossos cérebros, nos nossos talentos.
Exato, o petróleo cai e a Venezuela entra em crise, porque só vive disso. Então, e outros países que não têm uma sustentabilidade em termos de tecnologia, em termos de... A gente fala muito de sustentabilidade e meio ambiente, mas é preciso também pensar no recurso da nação. É preciso sustentabilidade também nesse sentido, que o país possa evoluir e reinvestir em outras áreas, porque é aí que nós vamos ter melhorias na educação, na saúde, etc.
Tá certo. Antônio, muito obrigada pelos esclarecimentos, tá? Parabéns pelo trabalho, um ótimo dia.
Muito obrigado para ti também. Eu gostaria, se for possível, deixar o endereço do nosso site. Quem tiver dúvida, a pesquisa vai estar no ar daqui a pouco. O endereço é www.acomp.com.br. E se tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente, o telefone é Rio 21-2445-5444.
O endereço é www.acomp.com.br, não é isso?
Isso.
Tá certo, Antônio. Muito obrigada. Um bom dia.
Muito obrigado a você, André Ferreira.
Eu conversei com Antônio César Carvalho de Oliveira, professor de gestão de empreendimentos da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Acomp.